Mais um episódio do projeto de leitura Alice no País das Maravilhas. Hoje vamos conversar sobre os capítulos 7, 8, 9 e 10. No capítulo 7, um chá maluco, ele se inicia entre um chá entre a lebre de março, pelo chapeleiro e pelo cachinguelê. Neles, assim, alguns dos pontos que eu observei, que a figura do chapeleiro, ela foi inspirada em um comerciante que viveu na época, chamado Theophilus Carter, que também ele era conhecido como chapeleiro louco. Então, provavelmente, o Carroll, ele utilizou-se dessa figura para estar criando o chapeleiro maluco. O cachinguelê, ele é um tipo de esquilo que o autor, ele optou por esse nome, porque ele tem como característica sempre invernar no inverno. E no mês de maio, a aparência dele, ela é como letárgica, monótona, que é o que a gente observa durante a leitura do capítulo. E durante esse chá, acontecem muitas discussões, e a gente vê que o chapeleiro ele tem um interesse em conhecer mais a Alice, né? E diante disso, eles fazem um jogo de adivinhação. Tem um momento do capítulo que o chapeleiro ele pergunta: por que um corvo se parece com uma escrivania? E segundo as notas do livro, essa característica nonsense, né, de perguntar se um corvo parece com uma escrivania, essa pergunta estranha, ela refere-se não só à realidade, mas fala mais sobre as palavras, sobre a composição das palavras. Então, a ênfase nesses jogos seria a lógica presente no livro, né? Então, todas as perguntas que são feitas, a gente vê que tem um jogo aí com as palavras, com a formação delas. Um outro ponto também nesse capítulo é quando a Alice, ela pergunta pro chapeleiro acerca do relógio. E o que ela estranha é que esse relógio, ele marca o dia e não as horas. Sendo aí mais uma característica nonsense presente na obra do Carroll. Por não fazer sentido, né? De um relógio marcar o dia e não as horas. E essa questão do tempo relatada pela Alice, ela pode ser relacionada tanto para o tempo como uma forma dele ser mais valorizado. Que é aí quando o chapeleiro ele responde: se você conhecesse o tempo tão bem quanto eu, falaria dele com mais respeito. E no final dessa conversa, o chapeleiro e a lebre, elas tentam colocar o cachinguelê dentro de um bule. E esse fato também tem relação com a época vitoriana, porque naquele tempo as crianças costumavam guardar os animais de estimação, que aí no caso é o cachinguelê, dentro de bules de chá cheios de capim-feno. No capítulo 8, o campo de croquê da rainha, nós temos novos personagens como os números. E a gente observa também, novamente, os jogos de linguagem do Carroll relacionado à matemática. Aqui nesse capítulo aparece novamente a figura da rainha e aquela expressão quartelinha a cabeça. E aqui a gente observa que mostra a tirania dos reis e das rainhas da época vitoriana, e o Carroll ele faz uma crítica implícita sobre como eram os reinados naquele tempo, utilizando-se dessa expressão. E durante o jogo do croquê, a gente vê que a rainha ela se dirige a todos os seus súditos de forma tirana e sem respeito algum. E ela, a gente observa que ela é excêntrica, ela é exagerada. Mas eu acredito, sugere-se, né, que o intuito do autor seja caracterizar a rainha dessa forma, porque também traz essa ideia, né, de crítica ao reinado da rainha Vitória, que foi a época que o livro foi escrito. Logo no final do capítulo também aparece o gato de Sherchard e o rei ele pede que lhe beije a mão, mas o gato ele não aceita, e essa menção ela pode referir-se também à realeza que tinha costumes exagerados, e quando há essa rejeição do gato, o rei fica muito furioso e acaba banindo do reino. E no final a rainha pede que tragam a duquesa e o gato ele desaparece, livrando-se da execução de ser banido. No capítulo 9, a história da tartaruga falsa, nós vemos que a duquesa e a Alice elas se encontram e dali elas têm um diálogo. Durante esse diálogo, nós vemos a citação da camomila, e segundo as notas do livro, a camomila, naquela época, ela era um remédio muito amargo. Então, aqui, quando se refere-se à camomila, a gente tem esse significado. Essa discussão que elas têm acerca da moral, sobre como encontrá-la, é interessante observar as frases que são ditas durante a conversa. Por exemplo, a frase "É o amor que faz o mundo girar, querida." Ela vem de uma citação do livro Paraíso, de Dante, e logo após, Charles Dickens também vai utilizar essa mesma frase no livro Nosso Amigo Comum. Então, a gente vê que durante esse diálogo, o Carroll, ele utilizou-se de outros textos, de uma intertextualidade, para estar construindo esse diálogo sobre a moral. E essas frases, elas, durante a conversa, elas adquirem outros sentidos também. E logo no final, a Alice, ela fala que ela tem o direito de pensar. Então, se a gente for parar para refletir aqui sobre essa fala dela, lá do começo, desde quando ela começou a seguir o coelho, e todo esse desenvolvimento da personagem, a gente vê que aqui ela já tem uma posição mais ativa. E é realmente, durante toda a jornada dela, ela teve um crescimento. Logo depois aparece a rainha e o jogo retorna. Uma outra característica aqui que eu gostaria de pontuar é a questão da rainha e do rei. Enquanto a rainha, ela é impiedosa, ela tem essa característica de ser uma tirana, nós vemos que o rei, ele é misericordioso, porque no momento que a rainha, ela manda corta ele a cabeça, um tempo depois o rei, ele acaba sendo misericordioso e perdoando todos. Então esse jogo entre os dois, que até o grifo mais para frente ele fala, né, que nunca executam ninguém. Então tem essa relação entre a rainha e o rei. Logo depois, a Alice, ela encontra a tartaruga falsa e junto com o grifo, eles vão ter uma conversa onde a tartaruga falsa começa a contar a história dela. Essa questão da tartaruga falsa, ela envolve muito a questão da fantasia, de criar-se histórias. E a tartaruga fala, né, que por ela ser a tartaruga falsa, mas a história que ela vai contar era quando ela era uma tartaruga verdadeira. Então a gente vê mais esse jogo de palavras entre a falsidade e a verdade. E durante essa história que a tartaruga conta, nós vemos também outras relações com a linguagem, que é a questão da tartaruga, que aí se refere, né, à ruga, que a tartaruga teria rugas, e fala-se também sobre escola, sobre as disciplinas, sobre as matérias, que aí seriam trocadilhos que o autor faz. Um outro ponto que eu reparei também é sobre a formação das palavras, que tem um momento que a Alice pergunta o que é desembelação. E a tartaruga responde: como você não sabe o que é desembelezação? Desembelezação seria a não embelezação. E aqui a gente vê que o prefixo de negação, des, ele representa que é quando algo não é, que ele faz parte de uma linha de negação. Então, quando ele pega a palavra embelezação e acrescenta o prefixo des, tem essa formação de palavras também, que nós também aqui, tanto no Brasil como na língua inglesa, utilizam-se também de prefixos para dar esse tom de negação. No capítulo 10, Quadrilha da Lagosta, nós vemos que a Alice, ela reúne-se com ainda reunida com os animais, com a tartaruga falsa, com o grifo, eles começam a fazer uma dança chamada quadrilha, que é uma dança muito famosa na época vitoriana. E durante essa dança são proclamados muitos poemas, canções, e tem uma parte aqui, uma parte que eu destaquei, que fala sobre o peixe, peixe delfim. E eles usam o um trocadilho da palavra delfim com que fim. Então, Lewis Carroll, ainda nesse episódio, vai continuar com esse trocadilho de palavras. Em um outro momento também tem uma fala da Alice muito interessante, que é dessa forma a fala dela: ontem eu era uma pessoa diferente. Então ela não poderia mais contar as aventuras dela, porque ontem ela já não era a mesma que hoje. Então isso aí é mais um indício da evolução dela enquanto pessoa, enquanto crescimento motivacional também, de que ela está se tornando uma pessoa, uma outra pessoa. E um outro ponto também que eu fiz da leitura, que eu interpretei, que durante a conversa entre eles, que ela ainda se sente em uma escola, presa, muito reprimida e confusa também. E que as coisas, elas não aconteciam de forma natural. Então ela tem novamente esse estranhamento, que desde que ela começou a seguir o coelho, ela tem essa sensação de que nada mais acontece de forma natural. Tudo é como se fosse ao contrário, diferente, estranho. E no final desse capítulo, nós temos mais canções e ele se encerra com algum julgamento que vai acontecer para o próximo episódio. Esse foi o final do episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, vamos já encerrar os capítulos 11 e 12. Espero por vocês no próximo. Tchau, tchau.